Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! A quarentena e o isolamento social são orientações da OMS, Organização Mundial da Saúde, para minimizar o contágio pelo coronavírus. De acordo com a organização, é importante priorizar o funcionamento de atividades essenciais, como serviços de saúde, supermercados e farmácias. No Brasil, as empregadas domésticas também foram consideradas trabalhadoras essenciais. No Pará, por exemplo, o decreto que instituiu o lockdown teve que ser modificado após permitir o trabalho doméstico durante o período de maior restrição. Durante a pandemia, a FENATRAD, Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, luta para que a quarentena não seja um privilégio e sim um direito. É o que destaca a presidenta da FENATRAD, Luísa Batista.
O trabalho doméstico, apesar de ter uma importância muito grande na sociedade, não é uma atividade essencial. Só que a sociedade que sempre negou esse reconhecimento ao trabalho doméstico, nesse momento de quarentena, aí acha que o trabalho doméstico deve ser considerado essencial. A federação entende que se a trabalhadora, aquela que cuida de uma criança, de uma pessoa idosa, de uma pessoa com necessidades especiais, e cujo empregador exerce uma atividade essencial, então o trabalho dela se torna essencial. Salvo o contrário, não tem por que a trabalhadora doméstica estar nesse momento de pandemia se expondo, né, saindo todos os dias de casa.
Além da questão do trabalho essencial, as trabalhadoras também temem demissão ou redução de salário, caso reivindiquem ficar em casa durante a pandemia. Reconhecendo que muitas trabalhadoras continuam em atividade, o professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Matheus Westin, dá algumas coordenadas para minimizar o contágio no local de trabalho.
Manter um distanciamento social de uma pessoa para outra em todas as circunstâncias de pelo menos 2 metros, com uso de máscara por todas as pessoas que moram ali. Seria importante que minimamente, no momento de interagir a funcionária, empregada doméstica, que todos usem máscaras. A higienização frequente das mãos é muito importante da empregada doméstica, com algum desinfetante, preferencialmente álcool gel, ou mesmo lavar as mãos com água e sabão, porque ela vai entrar em contato com diversos objetos pessoais e superfícies da casa que pode conter partículas respiratórias com vírus infectante. E além dessas medidas, deve também manter o ambiente o mais ventilado possível, porque com janelas abertas e o ar circulando, mesmo que as pessoas dentro da casa não estejam usando máscara, as partículas respiratórias eliminadas ao falar, respirar e tossir vão circular mais rapidamente e sair daquele ambiente.
Além dos cuidados no ambiente de trabalho, o professor ressalta que é preciso tomar cuidados também no trajeto para o trabalho.
Os transportes coletivos inevitavelmente representam o maior risco. Quanto maior a concentração de pessoas no mesmo veículo, maior será o risco. Então, algumas medidas que podem ser realizadas é que se estabeleça horários alternativos de chegada e saída do trabalho, para que elas e eles possam utilizar o transporte coletivo em horários em que haja menos ou menor quantidade de pessoas. Os trabalhadores que puderem ir e vir do trabalho por qualquer método alternativo que não o transporte coletivo seria o ideal. Indo em transporte coletivo ou carros de aplicativo ou mesmo caronas, é importante que esses veículos estejam bastante ventilados, que não se utilize ar-condicionado, que as janelas fiquem abertas. Caso de um carro de aplicativo ou uma carona, que a pessoa se sente no banco de trás, no lado contralateral ao motorista.
Muitos empregadores têm negociado para que as trabalhadoras durmam no local de trabalho. Para Matheus Westin, minimizar o uso do transporte público e evitar transitar em vias públicas até diminuir o risco de contágio. Mas, ao permanecerem com os outros residentes, As trabalhadoras compartilham os mesmos riscos que as demais pessoas na casa. Além disso, ele alerta que essa rotina pode abrir espaço para uma série de abusos trabalhistas.
Em maior ou menor grau, as diversas famílias vão ter um risco e compartilham esse risco entre si, entre os seus membros. E aí, a empregada doméstica, estando ali dormindo naquele ambiente, ela vai compartilhar em alguma medida desse risco. Mas imagina-se que em algum momento, pelo menos, no fim de semana, que ela vai retornar à sua casa. Porque esse modelo de ficar o tempo inteiro, todos os dias e todas as noites, na casa onde se trabalha, é um modelo muito relacionado até a uma escravidão moderna, em que a pessoa não consegue distinguir ou não tem o direito de distinção entre a sua jornada de trabalho e a sua vida pessoal.
Em abril desse ano, a Temes Gênero e Justiça e Direitos Humanos e a Fenatrad publicaram um guia orientador para trabalhadoras domésticas remuneradas durante a crise do coronavírus. Para baixar o documento, basta acessar temes.org.br. O Saúde Consciência de hoje está terminando. O próximo programa da série O Que É Essencial? As Faces do Trabalho Doméstico na Pandemia apresenta as questões de emprego e desemprego. Esta edição foi produzida por Gabriela Meirelles, com trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda. Informação é saúde. Até a próxima.
Você ouviu Saúde Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.